Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2024, dia de estreia, dia de novidade. Começa agora o seu mais novo programa com muita informação e prestação de serviço. É o Assunto Federal, chegando na área. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. A partir de hoje, eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pela internet e também nas emissoras parceiras de todo o país. Você é convidado desde já a ficar com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença em todo esse Brasilzão. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E é claro que a gente tem que começar o Giro de Notícias com o assunto do momento, Enem 2024. As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram aplicadas neste domingo, dia 3 de novembro. Os candidatos encararam a famosa prova de redação e as questões de linguagens e ciências humanas. A abstenção foi menor que no ano passado. Segundo o MEC, ficou em 26,6%. Isso significa que 73,4% dos candidatos inscritos compareceram às provas. O Enem foi aplicado em mais de 10.700 localidades em 1.753 municípios do Brasil. Uma mega operação que envolveu mais de 5 mil pessoas, segundo o INEP. Uma novidade que facilitou os deslocamentos dos candidatos esse ano foi que quase 90% dos inscritos fizeram exame em locais com até 10 quilômetros de distância de onde moram. Facilitou, né? Também houve uma retomada no número de inscritos concluintes do ensino médio. Só na rede pública foi um aumento de 36% em relação a 2023. Isso aí demonstra que os alunos voltaram a apostar no Enem como uma grande oportunidade de ingressar no ensino superior. E tem que fazer essa aposta mesmo, porque é a maior oportunidade. Vamos saber os detalhes aí do primeiro dia de provas com Lademir Filipim.
Dados preliminares apontam que dos mais de 4,3 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, 73,4% participaram da prova nesse domingo, dia 3 de novembro. O índice revela um aumento de 1,5% em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram. O balanço parcial foi apresentado pelo ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Manuel Palácios, em coletiva de imprensa na sede do Instituto em Brasília, ao final da aplicação. Dos concluintes do ensino médio da rede pública, 94% se inscreveram. O aumento desse público do exame foi de 36% em relação à edição de 2023, quando 58% dos concluintes fizeram inscrição. Das 27 unidades da federação, 14 tiveram 100% de seus concluintes inscritos no Enem. Na visão do ministro, os dados confirmam o impacto de políticas que incentivam a participação desses estudantes. Os dados que embasam as análises divulgadas na coletiva são amparados no Censo Escolar 2023, edição mais recente da pesquisa, com os resultados finais publicados. O levantamento estatístico traz, entre outras informações, o número de estudantes matriculados no terceiro ano dessa etapa educacional em toda a rede pública. Os dados definitivos dependem da consolidação por parte da empresa aplicadora e serão informados em janeiro de 2025, na divulgação dos resultados finais do exame. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha, nesse primeiro dia de provas, quase 5 mil participantes foram eliminados, já no primeiro dia, portando equipamentos eletrônicos, que todo mundo avisa, não pode ter equipamento eletrônico, fone de ouvido, celular, não pode ter nada disso. Teve gente que saiu antes da hora da sala, também eliminado, não atende às orientações dos fiscais. Isso é, além de falta de educação e respeito, é motivo de eliminação mesmo, né, do concurso. Outras 689 pessoas foram afetadas. Aí foram problemas como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica, abastecimento de água. Isso aí são dados oficiais, o balanço do INEP. Quem foi afetado por essas situações de emergência pode solicitar a reaplicação do Enem, né, pela página do participante. Vai de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro, tá legal? E a prova de redação, e será que os candidatos ficaram surpresos com o tema? O texto de até 30 linhas tinha que falar sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil. No estilo argumentativo dissertativo, ou seja, com explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto, os participantes contaram com textos motivadores para desenvolverem aí os próprios conceitos. É aquela coisa, né? Tem o tema e tem os textinhos lá que vão orientando por onde o estudante deve caminhar. As redações vão ser avaliadas de acordo com 5 competências e a nota pode chegar a 1.000 pontos. Que beleza! Eu vou falar aqui das 5 competências. A primeira, todo mundo sabe, né? É saber português. Pelo amor de Deus, né? Você tem que escrever corretamente a redação para se dar bem na prova de redação do Enem. Segundo, você tem que mostrar que entendeu o tema. Tem que organizar as ideias nesse tema. É a terceira competência. A quarta é conectar as ideias. Não é jogar tudo aleatoriamente no papel. Você tem que ir escrevendo, conectando uma ideia na outra. E, no final, a quinta competência, que é a conclusão. Propor uma solução para o problema que está ali colocado. Então, essa situação vale até 1.000 pontos. Por outro lado, o que pode zerar a redação é fugir do tema, extensão pequenininha, quer dizer, você tem 30 linhas para desenvolver. Se você escrever menos de 7 linhas, zero, está eliminado. Trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, ou seja, tem um tema, o cara fala de outra coisa, está eliminado. A não obediência à escritura, à estrutura dissertativa ou argumentativa e o desrespeito à seriedade do exame. E tem uma curiosidade, hein? Os textos podem passar por até 4 correções para chegar à nota final. Que responsa, hein? Bom, já que estamos falando de redação do Enem, só uma curiosidade, amanhã, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A língua é falada em 9 países do mundo: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Tem também uma regiãozinha ali da China, que é Macau, que fala português. E os chineses contratam até professores brasileiros e portugueses para dar aula de português lá em Macau. Só uma curiosidade, o dia é amanhã, Dia Nacional da Língua Portuguesa. E por que nacional? Porque tem o Dia Internacional ou Mundial da Língua Portuguesa. Esse é escolhido lá por Portugal e agora não me ocorre, não me vem à cabeça qual é o dia, mas eu vou pesquisar e depois eu conto para vocês, hein? Olha, o presidente Lula acompanhou o primeiro dia de aplicação das provas do Enem e destacou a educação como símbolo de independência.
Se tem uma coisa que todo pai, que toda mãe deseja, é que seu filho e que a sua filha estejam formados. Porque a educação, ele é um símbolo de independência de homem e de mulher. De homem porque ele vai ter uma profissão, vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. E da mulher porque a profissão, ela significa independência. A mulher não precisa se sujeitar, sabe, a chatice de ninguém, ao mando de ninguém. Na hora que ela tem uma profissão, ela vai ter um mercado de trabalho, que vai escolher, ela vai poder morar com quem ela quiser, ela não é obrigada a aguentar desaforo de ninguém. Por isso é sagrado esse estudo e essa prova que vocês estão fazendo.
Tá aí o presidente Lula comentando o Enem. Eu falei agora há pouco da língua portuguesa, o Dia Nacional. O nosso produtor Everson já descobriu aqui que o Dia Mundial da Língua Portuguesa é 5 de maio. Foi estabelecido oficialmente em 2009. Que beleza. Você nem precisa ficar esperando, já tem informação no ato aqui, hein? E agora vamos falar de um outro Enem. É o chamado Enem dos Concursos. Os resultados preliminares da prova de títulos do CPNU, que é o Concurso Público Nacional Unificado, foram divulgados hoje. Para conferir, o participante deve acessar cpn1.sesgranrio.org.br no menu Resultados e Convocações. Os recursos referentes a essa etapa devem ser feitos até amanhã. É tudo muito rapidinho, então tem que ficar atento aí, hein? Lembrando que a comprovação de títulos é classificatória. Isso quer dizer que a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida. A divulgação dos resultados dos pedidos de revisão está prevista para 19 de novembro e o resultado final do certame deve sair dia 21 de novembro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Seguimos aqui o nosso giro de notícias com mais informação. Começa amanhã, dia 5 de novembro, a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O maior evento de popularização científica do Brasil reúne atividades interativas em Brasília, promovendo saberes e tecnologias sociais para todas as idades. É bem movimentado lá, tem vários estandes, é bem legal, hein? Os detalhes com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Começa na próxima terça-feira a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento que tem como objetivo a mobilização da população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de C&T. O encontro, o maior de popularização científica do país, será realizado na área do Museu Nacional de Brasília até o dia 10 deste mês e terá na programação palestras, oficinas, feiras, entre outras atividades. A SNCT é realizada há 20 anos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E este ano abordará o tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais, como detalha o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda.
O Pampa, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica, Pantanal junto com o Cerrado, que é uma riqueza extraordinária, os mares nossos, todos esses são os nossos biomas, cheios de riqueza, de uma grande biodiversidade. E é hora de você discutir com os cientistas, com os pesquisadores, com a gurizada que entende muito do tema. É hora de juntar tudo isso em tendas na esplanada de discussão da ciência e da popularização da ciência. Como popularizar a ciência? Como popularizar a educação científica do nosso povo para ajudar num projeto de desenvolvimento? Como ter nova indústria? Como ter novos negócios avançados de alta tecnologia?
O secretário Inácio Arruda convida toda a população para participar da 21ª CNCT.
A semana é para popularizar esse debate da produção científica no Brasil. Venha conosco, participe conosco. Os jovens, as crianças, os pesquisadores, os cientistas, a nossa ministra Luciana Santos, o nosso presidente Lula e você. Venha participar da nossa semana, 5 a 10 de novembro, Esplanada dos Ministérios.
A Semana Nacional é realizada anualmente pelo MCTI em parceria com unidades de pesquisa, agências de fomento e entidades vinculadas, comunidade científica, universidades, instituições de ensino e pesquisa, escolas, museus e jardins botânicos, secretarias estaduais e municipais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. Para informações sobre a programação, acesse o site semanact.mcti.gov.br. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Esse é o Assunto Federal. Olha, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, liberou mais de 18 milhões de reais para ações de assistência social no Rio Grande do Sul. Érica Braz tem mais informações, vamos ouvir.
No apoio à reconstrução social e econômica do Rio Grande do Sul, após os desastres ocorridos por enchentes em maio deste ano, o governo federal repassou mais de 18 milhões de reais para todos os municípios do estado. Os recursos devem ser aplicados nos serviços de assistência social à população gaúcha. O repasse foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nesta quinta-feira, 31 de outubro. O secretário nacional de assistência social do MDS, André Quintão, observa que os 18 milhões correspondem a duas parcelas extras adicionais para os serviços de proteção básica e da proteção especial na assistência social.
Nós sabemos que os efeitos desta trágica calamidade climática trouxe um volume maior de atendimentos nas unidades da assistência social, sobrecarregando equipes e também exigindo uma maior busca ativa daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, esse repasse integra um conjunto de ações já realizados pelo Ministério no Rio Grande do Sul.
O conjunto de ações mencionado pelo secretário inclui cerca de R$ 35 milhões de reais para o apoio aos municípios no abrigamento e no acolhimento de pessoas que perderam tudo nas enchentes, além de suporte técnico com a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS, e ainda alterações em portarias no sentido de desburocratizar a utilização dos recursos federais destinados para auxílio a quem precisa.
Ficamos felizes com esse repasse agora de 18 milhões. Era um compromisso do governo federal para que os municípios possam, até o final do ano, também acertarem suas contas, fazerem também um planejamento preventivo para o ano que vem.
Durante este ano, o governo federal já destinou mais de 52 milhões de reais como recursos extraordinários para assistência social no Rio Grande do Sul. Os gestores municipais e do estado precisam verificar os créditos nos próximos dias por meio do aplicativo do Gerenciador do Banco do Brasil. O processamento de pagamentos pode levar até 72 horas. Reportagem Érica Brás.
Estamos estreando hoje o programa Assunto Federal e já estamos recebendo a luz aqui das emissoras parceiras por todo o Brasil. E eu vou retribuir esse alô com aquele grande abraço para a turma aí da Rádio Liberdade em Inhacorá, no Rio Grande do Sul, em 104,9, Rádio Liberdade em Inhacorá, Rio Grande do Sul. Também lá no Rio Grande do Sul, a Rádio Venâncio Aires, grande parceira da Rede Nacional de Rádio, e o Rádio Web Telecom do Rio de Janeiro, a Rede Nacional de Rádio, que virou a nossa Rádio Gov e que tem agora esse programa Assunto Federal. É para quem tá ligado, hein? Gente, olha só que bacana a mensagem que o ministro Valdez Góes deixou aqui pra gente para essa estreia do Assunto Federal aqui na Rádio Gov. E para você que é radialista em todo o país, vamos ouvir.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, eu sou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. E aproveito aqui para desejar sucesso a este novo canal de comunicação, de interatividade, de entretenimento e de informação para você. Então fique ligado, viu? É coisa boa e coisa nova.
Obrigado, ministro. Tá aí, então, o ministro Valdez Góes, que é do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Aí você me pergunta, esse ministério faz o quê? E aí eu te digo, a curiosidade que eu pesquisei, ministério importantíssimo. Ele formula e conduz a política de desenvolvimento nacional integrada. Por que integrada? Porque primeiro tem as políticas e os planos regionais ali de desenvolvimento de cada região do país. E aí o Ministério vai e integra todos esses pequenos planos num grande plano nacional. Valeu, ministro Valdez Góes, pela mensagem aqui no Assunto Federal. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. Agora 4h19. Agora vamos saber como está o tempo nas quatro regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 4 de novembro. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima 27 graus. A umidade do ar é de 55% a 90%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 100%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e a máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 25 a 85%. Juazeirinho, na Paraíba, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 17 a 32 graus e a umidade do ar é de 30 a 100%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 50 a 95%. Iracema, em Roraima, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 21, máxima 37 graus. A umidade do ar é de 30 a 80%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar marca de 40 a 90%. São Carlos, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima 20 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 60 a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 26 graus, com umidade de 60 a 95%. O município de Ubiratã, no Paraná, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 50 a 100%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de novembro indica chuvas entre normal e acima da média em grande parte da região Sudeste, Goiás, Centro-Leste do Mato Grosso, Acre, Roraima, Noroeste e Sudeste do Amazonas. O Rio Grande do Sul terá precipitação na faixa normal, com algumas localidades acima da média. Em grande parte da região Nordeste, Centro-Norte do Pará, Amapá, Roraima, bem como Sudoeste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 4 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Valeu, Vladimir. Olha, eu vou aproveitar aqui e mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí e que fazem aniversário hoje, né? Em Roraima, Iracema, também tem Juazeirinho, na Paraíba, São Carlos, em São Paulo, e Ubiratã, no Paraná, completando mais um ano hoje, né? E olha, eu entrei aqui no Comunica BR para ver o que, que o governo federal está fazendo nessas cidades. Comunica BR é um canal sensacional. Eu fiquei surpreso quando entrei. Ele mostra tudo, tudo. É um negócio impressionante. Todo cidadão deveria ter pelo menos uma visita lá por mês nesse Comunica BR para saber os detalhes. E agora eu fiquei com essa agora, porque eu estou aqui é para contar o que é que o governo federal está fazendo pelo cidadão do Brasil e, em última instância, pelos municípios, né? Então, olha que legal. Vi lá no Comunica BR que em Iracema mais de 9 milhões de reais foram concedidos como empréstimos para o agronegócio e mais de 3 milhões e 400 mil reais foram para o Pronaf, Agricultores Familiares lá. Isso só agora em 2024, né? Juazeirinho, na Paraíba, tem uma notícia muito legal. Em 2023, 89% dos estudantes que têm direito conseguiram bolsa integral do ProUni para fazer o curso superior, o programa Universidade para Todos, né? Isso lá em Juazeirinho. E São Carlos, tem uma curiosidade. São Carlos é uma cidade grande, né? Cidade rica ali do interior de São Paulo. Você tem uma ideia, em 2021 teve o maior PIB entre as 42 cidades ali da região de São Carlos e Araraquara. Mas mesmo assim, tem 9.900 famílias lá que recebem todo mês o auxílio, porque precisam, né, do auxílio do Bolsa Família do governo federal lá em São Carlos. Em Ubiratã, no Paraná, o Ubiratã tem uma economia baseada em agricultura, né, com força aí na grande produção em grande escala de milho e soja. Em Ubiratã, esse ano, já foram liberados mais de 464 milhões de reais em empréstimos para essa turma grande aí do agronegócio e mais de 28 milhões de reais via Pronaf para os pequenos da agricultura familiar. Então, você, cidadão, também pode saber os investimentos, o que, que o governo federal está fazendo aí na sua cidade. É só jogar na internet lá, Comunica BR, e aí tem todas as informações. Você pode ver investimentos em educação, saúde, emprego, renda, segurança pública, agricultura, produção, enfim, tem um mundo de informação para você lá no Comunica BR. E você vai ouvir ainda no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 26 minutos.
Momento Entrevista.
O INSS começou hoje uma força-tarefa para atender as pessoas que tiveram o benefício de prestação continuada, o BPC, bloqueado por falta de inscrição ou de atualização do Cadastro Único. Segundo o governo, a medida cumpre o que determina a lei e garante a manutenção do auxílio para todo mundo que tem direito. A jornalista Vanessa Leda, do canal Gov, conversou sobre o assunto com Vanderlei Barbosa dos Santos. Ele é diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS. E a gente roda agora para você essa entrevista. Vamos lá.
Diretor, o BPC, ele é hoje pago aí a mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras, mas uma parte desses contribuintes, essas pessoas, não estão com os dados em dia. Vamos começar tentando explicar para o cidadão quem precisa atualizar esse cadastro, diretor, e como essa pessoa pode verificar se ela realmente precisa fazer essa atualização.
Bom, primeiro é importante frisar que esse grupo de pessoas, ele está com o cadastro desatualizado ou fora do cadastro em virtude da pandemia que nós tivemos aí do Covid-2019 e que corretamente, né, foi flexibilizado a exigência do CadÚnico para a concessão dos benefícios para essas pessoas, que trata-se de um grupo de vulneráveis em condição de hipossuficiência, né? Então, essas pessoas que conseguiram o benefício neste período e não têm o cadastro ou estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses, mais de 4 anos, deverão procurar um CRAS para fazer a atualização do cadastro.
Certo. Agora, a pessoa que, ela, se ela for, por exemplo, a um posto do INSS, ela aí não precisa fazer a atualização no CRAS ou não?
Precisa sim. O INSS, ele operacionaliza o BPC, que é uma política assistencial que é gerida pelo MDS. Desse cadastro, algumas pessoas, esse grupo de pessoas, cerca de 505 mil pessoas, estavam nessa condição de não estar cadastradas no CadÚnico, que é uma das condições para ter direito ao benefício. Esse grupo de pessoas foi notificada via rede bancária, via SMS, via e-mail, via telefone, via push, mensagem dentro do aplicativo Meu INSS, para que ela fizesse a atualização do seu cadastro. Uma parte dessa população, desse grupo, infelizmente não foi possível ser alcançada por essa forma de comunicação, por essa forma de notificação. Então elas, mesmo comparecendo ao INSS para tomar ciência da necessidade dessa obrigatoriedade de atualização do cadastro, deverá comparecer a um CRAS para poder fazer a atualização do cadastro. E ela terá, a partir da ciência dessa necessidade, 45 dias para fazer a atualização em municípios que têm até 50 mil habitantes, e em municípios que têm mais de 50 mil habitantes, esse prazo é estendido para 90 dias.
E até quando vai essa força-tarefa, diretor?
Essa força-tarefa nós iniciamos com a edição da portaria na última sexta-feira, a publicação interna aqui do INSS, na qual a gente vai movimentar servidores de outras áreas, inclusive da análise, para dar o atendimento a essa população que procura as unidades. Mas é importante frisar que não é necessário buscar uma agência. A pessoa pode ligar no 135 para poder fazer a notificação, para poder saber por que o benefício dela eventualmente foi bloqueado, para que ela tomasse ciência dessa necessidade da atualização. Mas o mais importante é que ela procure um CRAS e faça o agendamento para fazer a inscrição ou a atualização do seu cadastro e assim conseguir continuar recebendo o benefício normalmente.
Então vamos reforçar que a pessoa deve ligar para o 135. Diretor, existe algum site, algum portal também que a pessoa possa acessar ali e saber um pouco mais a respeito disso?
Sim, no site ou no aplicativo Meu INSS, a pessoa acessando na sua conta, com seu login, terá acesso a esse tipo de informação. Ela vai saber se ela realmente foi selecionada para poder fazer essa atualização do cadastro ou se, por enquanto, ela ainda não está selecionada para este grupo para fazer a atualização.
Para finalizar, vamos explicar para o cidadão quem tem o direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, diretor?
Para ter direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, a pessoa precisa ter 65 anos ou mais, residir no Brasil, ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, ser pessoa portadora, uma pessoa com deficiência, ter o cadastro único atualizado, feito a inscrição no CadÚnico único, e a partir de 1º de setembro de 2024, também é necessário que o titular, a pessoa que tem direito ao benefício ou o seu representante legal, também tenha a biometria cadastrada em uma das bases que é do TCE, da Senatran, que é da CNH, ou da nova Carteira de Identificação Nacional, assim, para poder ter acesso ao benefício. Além disso, a renda do grupo familiar pode ser de, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo.
Tá aí, olha que interessante. A gente ouviu essa entrevista aí com a Vanessa Leda e o Vanderlei Barbosa dos Santos, que é diretor de benefícios lá do INSS, né? Que está numa força-tarefa aí para atender as pessoas. Também tem esse problema, tem que estar cadastrado direitinho, tem que ter direito e tem que manter os dados atualizados para evitar fraude, né? Para evitar confusão. Agora, quero dizer para você o que é o BPC. O BPC é um direito do cidadão brasileiro que atende aí os critérios da lei. Quais são os critérios? A pessoa precisa estar cadastrada com seus dados em dia. E olha, o BPC é um valor de um salário mínimo pago por mês às pessoas idosas e também às pessoas com deficiências que não podem garantir a sua sobrevivência por conta própria e que nem têm o apoio da família. A ideia é aquela, ninguém pode estar abandonado no Brasil. No mínimo, o cara tem que ganhar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, é o salário mínimo, por isso que essa turma do INSS está com essa força-tarefa aí para manter o trabalho e manter o benefício para quem pode e para quem precisa. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A Prosa Rural desta semana vai falar sobre a importância de escolher um porta-enxerto de citros para a sua região. No programa, o engenheiro agrônomo Lauro Lessa, da Embrapa Acre, faz recomendações sobre porta-enxertos disponíveis para o agricultor com características para atender às peculiaridades dos cultivos de pomares de frutas cítricas e leva em conta um futuro bastante promissor nesse ramo de negócio, pois o cultivo de citros tem evoluído muito no Brasil. Segundo o maior país produtor mundial de citros e o maior produtor global de laranja e de suco de laranja. Portanto, não perca o Prosa Rural desta semana. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Agora 4h33, horário de Brasília, e toda segunda-feira é dia de Minuto IBGE aqui no Assunto Federal. Tem sempre episódio inédito segunda, também no portal radiogov.ebc.com.br. Tudo lá do portal é disponível de graça, liberado para você utilizar, hein? Você radialista, né? Das rádios parceiras. Hoje vamos saber mais sobre a produção brasileira de ovos de galinha. Afinal, você sabe quantas dúzias de ovos foram produzidas no Brasil em 2023? Roda o boletim aí, Zé. Vamos ouvir.
Minuto Instituto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Em 2023, a produção de ovos de galinha atingiu novo recorde na série histórica. Foi o que revelou a Pesquisa da Pecuária Municipal, a PPM, divulgada em setembro. A analista do IBGE, Mariana Oliveira, comenta o resultado.
A criação de galinhas e a produção de ovos apresentaram aumento em 2023, sendo que a gente chegou a uma estimativa de 5 bilhões de dúzias produzidas. Quando a gente fala de ovos, a gente está falando tanto dos ovos produzidos com a finalidade de consumo, quanto dos ovos produzidos com a finalidade de incubação.
Segundo o IBGE, o município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, lidera a produção de ovos, com mais de 317 milhões de dúzias. Em seguida, vem Bastos, em São Paulo, e Primavera do Leste, em Mato Grosso. A PPM é a principal fonte de estatísticas da pecuária. Anualmente, ela investiga informações sobre os principais efetivos das espécies animais criadas, assim como as produções de leite, ovos de galinha e de codorna, mel de abelha, lã bruta, casulos do bicho da seda, além da aquicultura. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
Este é o Assunto Federal, agora 4 horas e 35 minutos. Hoje, segunda, também é dia do quadro Brasil contra Fake, aqui no Assunto Federal. E olha, mais uma vez o Bolsa Família foi vítima de fake news. Mas atenção, o programa não sofreu pane nem perda de repasses. Eliane Aquino é secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E ela vem aqui desmentir as informações e esclarecer que o dinheiro está sendo depositado normalmente nas contas dos beneficiários.
Brasil contra fake.
É mentira que os sistemas do Bolsa Família tenham sofrido qualquer tipo de pane. Os beneficiários não precisam sacar o dinheiro todo das contas, e muito menos o governo vá tomar os repasses. Uma mensagem falsa, disseminada principalmente nos estados do Maranhão e do Pará, propagou a mentira da pane e assustou beneficiários do Bolsa Família. Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, garante que o dinheiro repassado aos beneficiários está nas contas.
Os valores dos benefícios estão em conta e podem ser sacados até os próximos 6 meses. Fiquem atentos para não cair em golpes. Em caso de dúvida, ligue no Disque Social, número 121.
Neste mês de outubro, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás foram unificados em 830 municípios, com declaração de emergência ou calamidade em 8 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e São Paulo. De Brasília, Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Ei, atenção, estudante do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Atenção, hein? A Caixa Econômica Federal pagou hoje uma nova parcela do programa Pé de Meia. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga, nesta segunda-feira, 4 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e PIX direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Essa foi uma boa notícia, hein? Mais uma parcela aí do programa Pé de Meia. Esse programa é muito legal porque ele tem o objetivo de estimular o jovem de 14 a 24 anos a permanecer estudando e mais, né? Concluir os estudos. Inclusive tem lá uma ajuda para quem fizer a prova do Enem. É um negócio bem importante. É bom você ficar ligado. E aí, você costuma viajar com seu pet, seu bichinho de estimação? Agora tem novas regras de transporte animal no setor aéreo. Ouça aí a reportagem de Pablo Mundim.
O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte, com sistema que permite o acompanhamento em tempo real, suporte veterinário emergencial em aeroportos, canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo, padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto e implementação de serviços específicos de segurança para prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as novas regras trarão segurança e conforto para os animais e também aos tutores.
A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar, se preparar, estruturar o transporte animal com governança, oferecendo um serviço veterinário, oferecendo conforto para o bem-estar animal.
As novas regras foram desenvolvidas por especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e sociedade civil, seguindo práticas internacionais. A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Com a nova portaria, o governo quer evitar casos como o do Joca, um golden que faleceu em abril durante transporte aéreo. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza, no Ceará, estendendo a viagem por 8 horas. O tutor, João Fantasini, foi convidado a participar da elaboração do projeto e disse que as medidas vão ajudar no bem-estar dos animais durante os voos.
Evolução muito grande para o Brasil em relação à representatividade do animal hoje numa realidade como um filho para a gente. E é uma mudança muito grande. A união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse. Então, eu fico muito feliz.
A Carolina Escócia, Relações Públicas, disse que a partir de agora vai se sentir mais segura ao viajar com seu cão.
Nós sempre temos a preocupação com o conforto, o bem-estar do cachorro dentro da aeronave. E é muito bom ter essas novas regras, né? Para a gente ter certeza da segurança, para a gente se sentir seguro. Não só o animal estar seguro, mas a gente se sentir seguro também.
No ano passado, 80 mil animais domésticos foram transportados no Brasil. Cerca de 6 mil usaram o porão das aeronaves. Reportagem Pablo Mundim.
Vamos lá, hoje é segunda-feira. Olha, a partir de hoje, pescadores que tiveram as atividades interrompidas pela seca e estiagem no norte do país vão receber auxílio emergencial de 2 salários mínimos. Graciele Bittencourt tem os detalhes.
Em Manaquiri, no Amazonas, a estiagem que atinge a região também prejudica os pescadores, que sofrem com a seca nos rios. É o caso de Amarildo Martins, que conta como está a região em que vive.
A seca aqui prejudicou muita gente, nós pescadores. Antes dessa estiagem, a gente conseguia pescar e trazer o alimento para casa. Eu faturava de 800 a 1.000 por mês. E agora, com essa estiagem, tá triste. A gente vai mal pegar a boia ali para comer, que as águas estão muito... tá barrenta. Até tem canto que ninguém pode andar mais. Tá na lama. Tá muito dificultoso.
Para socorrer os pescadores, o governo vai pagar um auxílio extraordinário de R$ 2.824,00 para aproximadamente 148 mil profissionais. Eles vivem em municípios em situação de emergência reconhecida pelo Poder Executivo Federal dos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Vai receber a pessoa que teve o seguro-desemprego do pescador artesanal, o seguro defeso, concedido até o dia 8 de outubro deste ano. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou que a liberação dos recursos foi autorizada após a publicação de medida provisória do governo federal.
Quando o presidente baixa uma medida provisória para pagar os pescadores R$ 2.824,00, são 2 salários mínimos, né? Por pescadores, isso é além do seguro-defeso. Os pescadores continuarão recebendo seguro de defesa e receberão também mais 2 salários mínimos.
Para o pescador Amarildo, que conhecemos no início da reportagem, o recurso vai ser importante para manter as contas em dia.
Esse auxílio do governo aí vai nos ajudar bastante para a gente pagar nossas contas que está... Essa não deixa de vir, a conta de água, a conta de luz, muitas contas, né? E o alimento vai ser uma de grande ajuda esse auxílio do governo aí pra gente.
A parcela única será paga diretamente na conta que o beneficiário possui na Caixa Econômica ou em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco. Dúvidas sobre a concessão do auxílio deverão ser verificadas junto ao canal de atendimento do Ministério da Pesca e Aquicultura pelo e-mail auxilio@mpa.gov.br. Reportagem Graciele Bittencourt.
E hoje é dia 4 de novembro, já tá tudo enfeitado pro Natal por aí, né? Já chegou a Papai Noel até em vários shoppings do Brasil. tá chegando o fim, o ano de 2024. Uma das campanhas mais populares do Brasil nessa época do ano já está no ar. Se você gosta de ajudar e fazer uma criança feliz, essa é pra você. Papai Noel dos Correios 2024, roda aí!
Esquece a barba branca, as renas e o gorro. O Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Você, Noel.
O lançamento da campanha aconteceu na comunidade de Paraisópolis e começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social.
Quem quer ganhar presente? Quem escreveu a cartinha?
As crianças entregaram as cartas diretamente ao Papai Noel.
Falei pro Papai Noel, agora pode voltar, pode abrir presente agora, não?
Na campanha realizada no ano passado, todos os pedidos das crianças foram atendidos pela primeira vez, como explica o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.
Ano passado nós tivemos 285 mil crianças que foram atendidas com presente. Então esse ano a gente pretende ampliar, a gente firmou novas parcerias.
Os interessados em participar da campanha podem escolher uma carta diretamente em uma agência ou no site dos Correios. Depois basta levar o presente embrulhado a uma agência. As entregas são feitas até o Natal. Reportagem Dima Sol.
Você, Noel. Você, Noel. Uau, uau.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa.
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado com o swing do Filipim, hein? Vamos seguir com o nosso assunto federal agora em Brasília, 12 minutos para as 5. Chegou a hora de receber aqui na estreia do Assunto Federal a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia vai trazer pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde. Primeiro, parabéns pela estreia do Assunto Federal.
Tá
vida
bom.
Longa.
Aí.
Luca, daqui a pouco eu e você estaremos juntinhos, 19h, em todas as rádios do país, na Voz do Brasil, do Poder Executivo. E a gente vai falar que o Ministério da Saúde está preparando, anunciou hoje a ministra Nízia Trindade, que eles vão fazer um mutirão de cirurgias ortopédicas em crianças com síndrome congênita da Zika. Você lembra, né, Luciano, que quando a Zika surgiu, uma doença que ainda era desconhecida, várias mulheres que estavam grávidas tiveram filhos com problemas congênitos. E aí agora, então, vai ter esse mutirão de cirurgias ortopédicas nessas crianças que tiveram a síndrome congênita da Zika. Com essa medida, o repasse do Ministério da Saúde aos estados poderá ser até 4 vezes maior por meio do Mais Cirurgias, que é um trecho do programa Mais Especialistas, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. Então, o Mais Cirurgias vai atender as crianças com síndrome congênita de Zika, e aí vai ter um repasse maior do Ministério da Saúde para os estados realizarem esse mutirão de cirurgias.
A gente vai falar muito disso, né? Hoje já o start na Voz do Brasil, mas é um assunto que a gente tem que trazer sempre à tona, né, Mari?
Vamos acompanhar. A gente vai ter também, Luciano, mutirão no INSS. Uma força-tarefa para atender as pessoas que tiveram o BPC, Benefício de Prestação Continuada, bloqueado por causa da falta de inscrição ou de atualização das informações no CAD Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Uhum. Então é assim, ó, se você não está inscrito no CAD Único ainda e recebe o BPC, ou se você está inscrito, mas já tem mais de 4 anos,
né?
Que você não atualiza o seu cadastro, você precisa fazer essa atualização, porque o seu benefício pode ser bloqueado. Uhum. E aí o INSS, então, pegou o servidor e está fazendo um mutirão para atualizar, para fazer essa atualização de informações e desbloquear o benefício do pessoal.
Isso aí é bom esclarecer, né, Mário? Não é nenhuma caça-bruxa, é só para evitar fraude, né? Às vezes as pessoas morreram e tal, e não precisavam estar recebendo alguém pegando esse dinheiro indevidamente, né?
Exatamente. Os benefícios têm que ir para quem realmente precisa. De tempos em tempos, é papel do governo fazer esse pente fino para garantir que quem realmente precisa vai estar recebendo. Luciano, você começou o programa de hoje falando de Enem, a gente vai falar também na Voz do Brasil e vai trazer os números dos participantes e ouvir um pouquinho o pessoal que participou ontem do primeiro dia de prova.
Legal. Mariana Jungmann, estamos juntos 7 da noite para todo o Brasil.
Daqui a pouquinho, nós dois.
Obrigado. E vamos agora ouvir o Conabcast. Os preços da cebola e da cenoura continuam com queda expressiva. Segundo o 10º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, ProHort, divulgado pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a cebola continua com queda expressiva de preços em todas as seasas. Roda aí, Conabcast.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Os preços praticados para cebola e cenoura apresentaram nova queda nos principais mercados atacadistas no último mês. A informação está no 10º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o ProHort, divulgado nesta sexta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. No caso da cebola, a queda foi verificada em todas as centrais de abastecimentos analisadas pela companhia. Na média ponderada, o preço praticado em setembro ficou 22,27% menor em comparação com agosto. A maior redução foi registrada na Central de Abastecimento de Pernambuco, seguida da Central de Goiás. A gerente de produtos hortigranjeiros da Conab, Juliana Torres, analisa os motivos dessa queda.
A oferta em ascensão em altos patamares e a origem diversificada em várias regiões do país foi fator determinante para o movimento declinante dos preços da cebola. No início deste ano, a oferta estava concentrada na região sul e com produtos importados, o que elevava os custos logísticos, afetando o preço. A partir do mês de maio, a oferta ficou mais diversificada entre as regiões, permitindo a queda dos preços. Em agosto, a oferta nas seasas analisadas foi a maior do ano. Em setembro, ela continuou em níveis elevados, mantendo os preços baixos.
Acompanhando o movimento de queda, cenoura e batata também ficaram mais baratas em setembro. No caso da raiz, a redução na média ponderada foi de 15,02%. Os menores preços foram provocados pela oferta em níveis elevados e pela produção satisfatória em todas as áreas produtoras. Já para a batata, a menor oferta do produto nos mercados atacadistas não foi suficiente para inverter o comportamento de queda nas cotações, mas a intensidade da redução em setembro foi menor que a registrada em agosto. Em movimento contrário ao registrado para cebola, cenoura e batata, alface e tomate ficaram mais caros na média de preços praticados na maioria das centrais analisadas. mas a variação foi leve, pouco acima de 2%. No caso da folhosa, o comportamento das cotações não foi uniforme nas ceasas, sendo verificadas altas e baixas, e pode estar diretamente ligada ao clima durante setembro. Já para o tomate, a alta registrada indica uma reversão das quedas verificadas em meses anteriores, como explica o analista da companhia, Aníbal Fontes.
O preço do tomate teve alta em setembro, mas ela foi de pequena intensidade. Isso ocorreu muito provavelmente pela retração da oferta a nível nacional em setembro. A gente tem que lembrar também que a produção é bastante pulverizada por várias regiões do país e a oferta sofre influência direta do clima e, consequentemente, torna o preço do tomate susceptível às lavouras próximas. Mas, como falamos, essa alta foi de pequena magnitude e os preços já vinham caindo há vários meses, seguramente de forma expressiva a partir de junho. Então, em setembro, os preços continuam em baixos níveis. Porém, nessa metade de outubro, esse quadro muda. O preço continua subindo, mas agora de forma expressiva, né, em todas as ceasas do país. O esgotamento das áreas para colheita, a volta às chuvas, dentre outros fatores, influenciam na oferta e, consequentemente, no preço.
Se para a maioria das hortaliças os preços caíram, no caso das frutas como laranja, maçã e melancia, as cotações subiram. A maior alta na média ponderada foi verificada para a laranja, ficando em torno de 12,51%. De acordo com o boletim da Conab, os preços pagos aos produtores seguem pressionados, com um novo recorde visualizado na série histórica compilada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Esse cenário é explicado pela alta demanda da indústria pela fruta para moagem num contexto de baixos estoques de suco. Além disso, as altas temperaturas registradas em setembro elevaram a demanda no varejo e atacado e também pressionaram os preços. Para a maçã, a Conab verificou elevação da comercialização e pequenos aumentos nos preços, num contexto de diminuição cada vez mais intensa dos estoques das classificadoras em meio à quebra de safra no sul. Alta também para a melancia. As cotações mais elevadas foram verificadas mesmo com registro de maior oferta. O analista de mercado Fernando Portela explica os motivos deste aumento.
Os preços da melancia aumentaram, mesmo com o aumento da comercialização, justamente por conta da melhor qualidade das frutas originárias de Uruana, Goiás, que é a principal região fornecedora da fruta para ceasas nessa época do ano. Essa região teve um aumento da área plantada e da produtividade também. Além disso, a demanda, embora tenha oscilado um pouco durante o mês, ela aumentou bastante por conta do calor. Isso ajudou e muito a fazer com que esse cenário se consolidasse, o cenário de alta da comercialização e alta das cotações.
No caso da banana, o movimento preponderante de preços foi de queda. A redução é explicada pela maior oferta da variedade prata do norte mineiro e do centro-sul baiano, uma vez que foi verificada uma diminuição considerável da oferta de banana nanica. Cenário semelhante foi registrado para o mamão, como analisa Portela.
Houve queda dos preços do mamão, principalmente nas ceasas, que são mais abastecidas pela região produtora do norte, capixaba e do sul baiano, as principais regiões produtoras, por conta do aumento da oferta nessas regiões, principalmente do mamão papaia. Com isso, os preços foram puxados para baixo. Além disso, como o mamão papaia é um substituto do Formosa, ele acaba também puxando os preços do Formosa um pouquinho para baixo também. E assim, o preço no geral do mamão, na média ponderada, ele caiu, embora tenha aumentado em outras regiões que recebem mamão de outros locais.
De acordo com o boletim da Conab, no acumulado de janeiro até setembro de 2024, o volume total de frutas enviada ao exterior foi de 667,15 mil toneladas, queda de 3,87% em relação ao intervalo de janeiro a setembro de 2023. Já o faturamento para o período chega a US$ 854 milhões, alta de 5,98%. O superintendente de gestão da oferta da companhia, Wellington Teixeira, analisa esse cenário.
Esse menor volume exportado se dá em função da menor oferta nacional
de algumas frutas importantes na pauta de exportação, como bananas, maçã, uvas e também a laranja, que no caso é vendida em suco. As exportações ainda devem aumentar até o final do ano, mas sem ultrapassar o resultado obtido no ano passado. Agora, quando se fala em faturamento, o panorama muda e devemos ultrapassar US$ 1 bilhão, influenciado, entre outros fatores, pelo câmbio atrativo. As frutas mais exportadas foram limões e limas, manga, melão, melancia, banana, mamão, abacate, maçã, pêssego e figo.
Nesta edição, o boletim trouxe como destaque o encontro de embalagens retornáveis promovido pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Horticultura. Realizado no último dia 15 de outubro no Entreposto Terminal São Paulo, o evento debateu um tema relevante para a qualidade dos alimentos comercializados em toda a cadeia de hortigranjeiros. Outras informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista em setembro podem ser encontradas no 10º Boletim ProHort, publicado na página da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
Bom, então é isso, né? Tá chegando ao fim a primeira edição do nosso mais novo programa de rádio para manter suas tardes cheias de informação que fazem a diferença no seu dia a dia. O Assunto Federal. Um agradecimento especial a todos os jornalistas e produtores da Rádio Gov, aos trabalhos técnicos do Zé Alves. Eu volto amanhã, às 16h. Até lá, um ótimo fim de tarde de segunda-feira para você.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.